Estamos então de volta para a segunda parte da conversa com o José Magalhães, mais conhecido por Magalhães Só. Olá, Magalhães Só.
Olá, David, Pedro.
Também depois é tal coisa, temos connosco o Pedro também, que neste momento já tem um microfone novo.
Ainda não me fui embora, estou aqui, claro.
Certo. E tivemos na primeira parte a conversa com outros temas em que abordámos, por exemplo, a criação do QTAP e sobre a formação que tem sido feita no clube. Falámos também sobre o Campeonato Nacional Português. Há uma coisa que eu gostava de falar, que já falámos sobre ele, sobre o Nuno Carneiro, o arqueiro que vocês, atleta que vocês atleta. Têm neste momento, que ele é cadete, mas está a tirar como júnior, certo?
Sim.
Certo.
Uhum.
E ele neste momento estava com uma crise enorme na última prova, nem Viseu, que tinha uma racha, não sei se seria uma racha, mas parecia ser uma racha na palheta.
Estava em vias de partir.
Estava em vias de partir, apresentava uma fissura.
Uhum.
Eu sei que resolveram a questão, entretanto, como é que fizeram?
Mais ou menos. Para já, emprestei-lhe as minhas palhetas, eu. Mas, porque, eu não sei, nós não sabemos quando é que o material vai partir ou se vai partir,
certo.
Não é?
Seria uma
aposta. Nós estamos a falar de material sensível e quando nós vemos umas palhetas de 500 e tal euros com uma fissura, não é? Sim. Não é nada agradável. Principalmente porque não nos dá conforto emocional para a gente estar ali perfeitamente tranquilo sem saber quando é que aquilo, se aquilo alguma vez vai partir.
Aliás, e as últimas paletas que eu parti tinham tido precisamente uma fissura naquela parte, para além de outras rachas que teve. Sim. Foi.
Aconteceu num dia de calor. Estava muito foi, calor.
O António Faneca aconteceu igual.
Sim.
Pois, e estava
com as mesmas palhetas.
Aliás, eu também vi o partir de palhetas mais espetacular que já vi à minha frente. Foi numa prova, numa final, com aliás, precisamente o Domingos, que foi ele que partiu as palhetas, contra o Faneca, em campo. E só se viu uma das palhetas a voar pelo ar. E acho que o Domingos até levou com uma chicotada da corda na cara.
Mas isso não é numa final.
Diz?
Isso não foi numa final, porque eu estava lá ao lado.
Nas Caldas.
Eu infelizmente nunca fui a nenhuma final, mas sim, mas foi nas Caldas.
Ok, então foi isso. Então,
mas podemos continuar a falar do Nuno Carneiro, só para lhe meter mais pressão
Nuno
em cima?
Nuno Carneiro.
Só para lhe meter mais pressão em cima, sabe?
Não,
agora. Mas... o miúdo gosta.
Sim.
Eu gosto da atenção. Então não se fala mais nele, acabou.
O Nuno Carneiro passou de cadete para júnior. Porque fazia sentido que ele continuasse carneiro, que ele continua a ser. Pronto, o Nuno Carneiro, que está a tirar como júnior, precisamente porque não fazia sentido estar como cadete neste momento, uma vez que não foi convocado, porque não há seleção jovem para ter ido ao Campeonato do Mundo na Argentina, salvo erro, em outubro. E, portanto, como depois só lhe resta um campeonato... Não sei se é da Europa, eu acho que é da Europa, que tem 3 vagas para dar o acesso ao campeonato, aos Jogos Olímpicos da Juventude, não é? Portanto, não fazia muito sentido. Então optou-se por passar para júnior.
Sim, tem toda a lógica. E ele até tem bastante potencialidades.
Tem toda a lógica se nós tivéssemos um programa, uma seleção e um selecionador, se calhar tinha toda a lógica. Era termos uma equipa de cadetes e não era ter uma equipa de um sénior.
Certo. Vamos falar, já que estamos a falar de formação, sobre as finais do Campeonato do Mundo Indoor em Yankton, nos Estados Unidos, certo? Tu chegaste a ver, não foi?
Sim, eu tive a oportunidade de ver algumas finais. De recuro.
O que é que achaste do nível?
São os holandeses,
o nível,
né?
O nível tem miúdo, é gente muito boa, não é? É gente muito boa, mas o que me chamou muito a atenção foi tanto séniores como júniores, não é? Júniores, ok, é normal que sejam miúdos, novos, mas os séniores, quem esteve na final, eram 2 meninos, não é?
Exato.
Portanto, que era o Seth Vanderberg, que vai atirar nos Jogos Olímpicos da Juventude. Portanto, é um menino que esteve na final, com outro menino japonês que parecia um menino com 14 ou 15 anos. Portanto, e o que nos chama a atenção é que cada vez mais vemos mais juventude a nível internacional e aqui...
Sim, porque as pessoas não têm noção, estamos habituados àquelas superstars do tiro com arco, mas têm todos menos de 25 anos, muitas vezes.
Eu não percebi muito bem o que é que se passou com o Kaminsky, mas o Kaminsky saiu da...
Certo, o Kaminsky anunciou que tinha desistido do tiro com arco mesmo. Eu pessoalmente não sei até que ponto é que terá sido uma birra. Também acho que falta ali informação. Não sei, parece que a história não foi toda contada, mas basicamente o Kaminsky não reunia as condições para fazer parte da seleção americana, porque ele, segundo ele, não poderia estar presente em Xangai na primeira etapa da Taça do Mundo, e que a seleção americana iria toda em peso a essa prova. Uhum. E eles disseram, então, não podes ir, não podes fazer parte da seleção. E é o que ele teve a falar diretamente com o responsável da seleção e tentou falar com ele, dizendo, ok, não posso ir, mas podemos arranjar ali qualquer coisa, eu posso ir a outra prova, e eles recusaram essa ideia.
Quebra o ano inteiro de um atleta, mas também não quer dizer que ele desista para sempre.
Ele anunciou que tinha parado mesmo. Agora
para um
arqueiro
profissional, isso é destruir a época toda, não é?
Eu penso que ele, pelo que anunciou, era que parava mesmo e ia se dedicar a outra coisa.
Mas lá está, aí é que se vê a diferença entre os Estados Unidos e Portugal, é que um arqueiro, se isso acontecesse, se soubesse que não podia fazer a final do campeonato, é claro que não ia desistir de atirar. Lá está, como é um arqueiro profissional, é um compromisso que ele tem, e um compromisso que ele fez para a equipa e que não o pode manter, e pronto, e decide afastar-se.
Mas é um bocadinho gritante, porque ele também é o sustento da vida dele, ou seja, claro. ele vive daquilo.
Mas não necessariamente.
Tudo bem que ele é sabido que ele tem, a família dele tem uma empresa,
Feito.
E, ou seja, não é por aí que ele vai ficar sem dinheiro para viver, certo? Mas se eu não fosse uma final, fazia uma birra.
Sim,
eu
acredito que sim, já te estou a imaginar.
Estávamos a falar sobre Yankton, mas Yankton não fez parte do circuito que passou agora de indoor, de Nîmes e de Xangai.
Yankton foi um
campeonato do mundo.
Foi um mundial.
Exatamente. Temos quatro provas do mundial e agora temos o campeonato mundial são os championships de...
Certo. No fundo são duas provas, indoor. É a taça do mundo e o campeonato do mundo, que
Exato.
Acaba por ser diferente.
Exato. Para não haver confusões, temos senti necessidade de explicar isso.
Certo.
Tem gente muito boa lá. Tem um rapazinho turco que já ouvimos o ano passado,
o Gazoz,
que esteve também na final de júniores. Não é? Portanto, estamos a falar de meninos que a 70 metros já fazem 650, 660 pontos na boa. Pois. Na boa,
porque é não sair do amarelo. A 70 metros, 650 é não sair do amarelo.
É fazer 54 constantemente, não é mais
54? É novos, é não fazer menos que 9 em cada série.
Passando então para o tema seguinte, gostava de falar um bocadinho sobre um tema que penso que as pessoas muitas vezes não se lembram disto. Aliás, nem eu me lembro disto, porque foi um tema que me foi sugerido e realmente tem toda a pertinência, que é sobre as famílias dos atletas, sobre o esforço que é necessário muitas vezes uma família fazer para que o atleta possa ir competir regularmente todos os fins de semana para uma prova, muitas vezes no norte, no sul, em qualquer sítio. Tu tens visto muitos, também como lidas com muitos atletas no teu clube, tens visto muito esse esforço, essa necessidade de...
Acho que primeiro de tudo há uma necessidade muito, muito grande dos nossos atletas, ou seja, da família direta dos nossos atletas, compreenderem o que é que eles fazem, porque a mulher de um atleta com 50 anos não percebe porque é que ele quer ir treinar 3 vezes ou 4 por semana, porque é que quer ir a uma prova no domingo e... porque aquilo é um passatempo, mas a senhora se calhar não percebe, não entende, ou não percebe porque é tanta dedicação e o gosto da pessoa. E portanto é muito importante que as famílias estejam a dar apoio, e o apoio muitas vezes não é ir às provas, não é? Porque aquilo é, uma prova é chatíssimo.
É ficar com os filhos, muitas vezes.
É ficar com os filhos, é perceber e deixar que aquela pessoa que se calhar que não vai para os copos à noite e que a dedicação dele é outra, não é? Que está a fazer aquilo que gosta, e aquilo que gosta é uma coisa saudável. Economicamente não é muito saudável, mas...
Sim, muitas vezes quando te perguntam, mas o que é que faz isto? A resposta é, mas ao menos não estou nas drogas. Se bem que é igualmente caro. Penso eu.
Fumar uma palheta.
Sério. E mesmo tu tiveste a felicidade, foi da tua mulher se dedicar de alguma maneira ao tiro com arco.
Não foi felicidade, foi sabedoria, mas pronto.
Ah, então já foi um...
Ok, sim. que é curioso. Há muita gente que não sabe que a Sandra, que é um árbitro, que é a minha esposa.
E como é que surgiu essa, essa ideia de ela tirar o curso de árbitro? Olha,
surgiu porque uma ocasião, uma das sugestões, uma das primeiras provas que nós organizamos no Norte, no Porto, na altura o Conselho de Arbitragem disse que a prova que se calhar não se ia realizar porque não havia árbitros para apitar no Porto. E então depois apitou o José Almeida e o Armindo Cera, na altura, árbitro estagiário. E eu comecei a fazer, porque nós gostamos muito de buscar os exemplos lá fora, mas depois aqueles exemplos que são necessários, não, ninguém fala neles, que era, por exemplo, acho que, segundo se consta, em França é obrigatório ter, os clubes terem um árbitro, precisamente para não haver estas coisas. Então eu comecei a falar à Federação de que era necessário termos árbitros. E realmente a arbitragem nos últimos 2 ou 3 anos foi a coisa que mais evoluiu na nossa modalidade.
Pois, penso que tenho lá um salto grande.
Portanto, a partir daí, na altura o clube foi contactado para dar alguns nomes. E depois vai a parte daquilo do sentires bem contigo mesmo, não é? E o sentiste bem contigo mesmo. É olhares para a tua volta e perceberes quem é que tem perfil para ser árbitro. E tinha que ser, tem que ser alguém que não seja atleta, que não seja treinador, que não seja dirigente. Portanto, tem que ser alguém que seja isento e que saiba estar. Primeiro, porque não, isto, há uma grande promiscuidade nos árbitros. E eu experienciei, na última prova, um árbitro dizer: epá, eu vou ter. Eram entre um 0 e um 6. Não sei se era 0 ou se era 6. Até porque eu estava sem óculos, nem vi. Mas depois ele tem aquela palavra que diz: e são todos amigos, ainda por cima, são toda gente que eu conheço. Opa, está ali, na função dele é outra.
Pois, isso não. Amigos, amigos,
portanto,
não dá-se da parte.
Exatamente. Portanto, a função dele é outra e cada qual tem a sua função. Certo. Na altura, olhei para quem estava à nossa volta, não é? Quem nos acompanha e gosta um bocado da modalidade. Opa, eu tinha a Sandra e tinha outra pessoa que convidei também, mas que não aceitou, por não ter tempo. E a Sandra dedicou-se a isto de alma e coração, com a mesma dedicação que eu tenho, que é difícil, e faz-me a mim também estar agora um bocado mais atento a estas questões, porque eu vejo às vezes as reações de alguns atletas, e se calhar eu também as tive, não é? Em relação aos árbitros, e se calhar não fazemos a ideia da dificuldade que eles têm muitas vezes.
Sim.
Não é? E quando eu comecei a ver que antes das provas estão lá um montão de papéis espalhados pela casa e por cima do sofá, e começo a ver que são alvos e
só desarrumou a casa.
Coisas de WA, e começo a perceber que a minha mulher tem tanta, não atira com o arco, mas depois vai ler, tem visto, e é uma coisa que realmente nós não temos nenhum árbitro internacional.
Quase aposto que sabe melhor as regras do que muita gente, não é? Do que muitos arqueiros.
Pode não ter a experiência, pode saber.
Não, mas saber.
Não, a experiência, porque também é preciso sim, sim. A experiência.
Ela chegou a atirar alguma vez?
Não, só, okay. Só os pratos lá em casa. Não atira nada. Okay.
Sobre selecionador nacional, tens sido muito crítico em relação à falta de um. Certo.
Pois, não posso ser crítico de um selecionador que não existe.
Certo, certo. Mas o que tens a dizer exatamente sobre isto?
Isto é um bocado complicado, porque a gente não sabe onde é que lado pegar, porque é assim, não há dinheiro para um selecionador, mas há dinheiro para os atletas, para os treinadores que forem acompanhar os atletas. Se forem 4 cadetes, são todos de clubes diferentes, ou 4 júniores, são todos de clubes diferentes, vão ter que levar 4 treinadores. Certo. Então, isso vai ser engraçado, vai ser bonito. E depois e quem é que coordena esses treinadores?
Pois.
Alguém. Portanto, não há dinheiro para um selecionador. Depois há outra questão, que é, mas afinal o que é o selecionador e qual é a função dele? E aquilo que a gente ouve na linha de tiro, muitas vezes, ou atrás da linha de espera, é: nós precisamos de um gajo que nos ensine. Mas agora, vem um fulano qualquer, ou uma fulana, ensinar-nos o quê? Portanto, é ele que nos vem ensinar, vai entrar no teu clube, vai dizer: não, agora, a partir de agora vocês vão fazer assim. Vamos todos aqui, todos carneirinhos.
Sabes que muitas vezes os selecionadores não fazem isso, agarram é nos arqueiros. Ok, estás a tirar desta maneira. Por exemplo, ainda me lembro que o Peter Suk, por exemplo, esteve em Itália com a equipa. Sim. E cada um dos 3 arqueiros que foram aos Jogos Olímpicos e que ganharam uma medalha de ouro, cada um tirava de maneira diferente. Ou seja, ele não vai estar a ensinar a tirar.
Pronto.
Vai agarrar no grupo.
Mas aquilo que eu ouço é: nós precisamos de alguém que nos ensine a tirar.
Sim, não, no fundo não seria isso. Não é? Claro que tens de ter certas bases. Nós tens de ter alinhamentos e tudo, mas todo o resto é trabalho.
Mas o nosso método é o método do YouTube, como é que a gente vai fazer isso?
Quando não saímos desse método, não sei.
É. O problema é que quando continuamos a apostar, não é, em atletas séniores, maduros, e mas não pegamos nesta juventude que temos hoje e fazemos dela uma equipa.
Certo. Mas eu penso que aqui a questão, por exemplo, em relação a não haver dinheiro para um selecionador, mas haver para treinadores irem com os atletas às provas, tem a ver, no fundo, com de onde veio o dinheiro e para que funcionalidade tem o dinheiro, certo?
Também é certo.
Ou seja, para ir às provas tens o dinheiro, por exemplo, do IPDJ, imagina. E este dinheiro não é para ser gastado num selecionador.
David, a questão aqui é, primeiro de tudo, qual é o projeto? Certo. Não há projeto.
Sim, sim, sim.
E como não há projeto, não há um selecionador, ponto. Isto é simples, nós temos uma direção que está a navegar à vista.
Certo. Neste momento está ainda a safar muita coisa, mas...
Tendo a safar alguma coisa, está a tentar ir buscar dinheiro, mas depois é assim, pronto, é como diz a senhora presidente, andar a apagar fogos. Está muito certo, bem, certo, que andar a apagar fogos, está certo. Portanto, e nós vamos andar a apagar fogos durante quanto tempo?
Até eles serem apagados.
Mas é que os fogos não deixam de existir, eles continuam a existir, estão sempre. Esta é aquela questão de que apaga-se um, acende-se outro. Ah, e o projeto? Não há projeto. O projeto não é andar pelos clubes a perguntar o que é que nós queremos. Isso sim, não é um projeto.
Tem que ser definido. Mas, por exemplo...
Este é um problema, eu vou-te explicar. Isto é um problema de liderança.
Mas isto problema...
é um problema de liderança.
Certo.
Percebes? Isto é um problema de liderança. O problema é que, quando nós temos uma lista de candidato ao que quer que seja, o que acontece não é como, por exemplo, no clube Tiro com Arco do Porto, o presidente, o Magalhães, um dia... pegou num projeto e diz, este é o meu projeto. E apresentou esse projeto a algumas pessoas que concordaram. Entretanto, com o passar dos anos, umas disseram, pá, eu não me identifico com isso e saem, mas tem outras que se identificam e seguem este projeto. Este é um projeto e que também fazem parte. Outra coisa é quando alguém anda a arranjar outras pessoas para encher uma lista e quem encabeça essa lista não é o autor do projeto. Então não há projeto, nem certo. Há líder. Percebes?
Não, mas no fundo estás a dizer é que tu precisas de uma espécie de Adriano para criar um modelo. Não estou a dizer, claro que o Adriano já foi selecionador nacional e já saiu, mas
tu basicamente. Acho que estás a pensar, sim, que eu tenho fetiche com o Adriano.
Não, não, não.
Ou tenho comissão
não,
com ele.
Não, mas o que eu estou a dizer é, tu que estás a falar, no fundo, precisas de alguém que defina um modelo. Que foi o que o Adriano acabou por definir para vocês utilizarem.
Sim, mas e é o que toda a gente diz agora.
Sim.
Só não dizem que é o Adriano, o outro gajo.
Claro, claro. Qualquer, mas quem quer que é seja, Adriano. Mas é preciso que não. Haja um. Sim, sim, sim.
Não é, só não dizem é que agora é o Adriano que vai fazer isto. Não, dizem, não, isto é, esta federação, por exemplo, esta direção, diz que é preciso que todos sigamos o mesmo modelo. Somos todos uma família. E aí... E é que está. Não, e agora querem chegar ao mesmo de há 4 anos atrás.
Sim, não sei que seria literalmente assim, mas... É assim, claro que podemos, tal como o discurso tem sido da Presidente da Federação da Graça, convém que rumamos todos para o mesmo lado, certo? Para evoluir para a frente. Mas o modelo não tem que ser exatamente o mesmo.
Mas como é que nós rumamos todos para o mesmo lado?
Se cada um está a me rumar para
o quando chegamos a uma Assembleia Geral e nos dizem assim, olha, nós temos um centro de estágio, nós temos aqui um centro aqui em Lisboa, pá, pronto, paciência, o pessoal do Norte tem que se contentar, não tem, um dia poderão ter, ok.
Mas vocês lá não têm centros de alto de rendimento?
Temos, de canoagem e essas coisas todas.
Não, mas estou a falar, é um complexo desportivo, por exemplo, uma cidade universitária.
Não
algo assim do género.
Não existe nada no Porto nesse sentido.
Ok. É que podia
existe
ser...
no Porto ou no Norte. No, certo, assim, certo. Nós estamos a falar só do Porto, exclusivamente do Porto.
Mas vocês, por exemplo, têm Faculdade de Desporto do Porto, certo?
Pois, mas isso...
Poderiam, hipoteticamente, criar protocolos, disponibilizar um espaço, têm ginásios...
Acho que já tem um clube que utiliza as instalações lá.
É?
Acho que sim.
Pronto. Mas seria um bom polo para uma seleção, não diria que ser de algumas pessoas que estivessem na seleção, mas do Norte, não sei, é uma ideia. Vamos então para as perguntas das pessoas, e a primeira pergunta é do Pedro Nogueira.
Sou eu. Olha,
queres
sou
ler
eu.
A tua pergunta?
Sou eu.
Ué?
Posso ler a pergunta. Quanto custa um corte e barba na barbearia?
Quanto custa 12 euros, 12? Cabelo e barba.
Cabelo e barba, as coisas?
Okay. Qualquer dia tem que ir lá.
Exato.
Mais barato
para vocês. Mas vocês não tinham coragem de meter o pescoço nas minhas mãos.
Ui! Oh,
Fica aqui o desafio. Qualquer dia vamos ao Porto cortar o cabelo e fazer a barba.
Yeah. Fazer seja, não, desfazer, porque desfazer. Ela já está feita.
Eu vou deixar crescer a barba de propósito para depois o Magalhães.
Começa a puxar a minha parte de barbeiro, senão começa a complicar.
O que é que tu te sentes mais à vontade? Cortar o cabelo ou fazer a barba? Claro que antes deve ser ambos, mas qual é que é para ti aquilo que achas mais piada ou que te sentes que és melhor?
Eu costumo dizer que eu faço aquilo que o cliente manda, portanto.
Sim, mas há, é igual. Deves ter sempre um que sentes que tens mais perícia.
É difícil porque.
Resposta politicamente correta.
Não é resposta politicamente correta, porque nós estamos aqui três pessoas e não temos três o cabelo igual.
Portanto, sim.
Eu cortar o cabelo, se calhar, pode ficar um corte mais bonito no Pedro do que em ti.
O mesmo fica horrível.
Ele é mais bem encabeçado que tu.
Ah, tá, pois mais bem encabeçado. Por acaso tenho uma cabeça de uma forma particular. E aqui um alto aqui atrás.
Vamos passar então para a pergunta seguinte. A Maria João Ribeiro, que tem sido uma participação nas perguntas habitual já. Vocês, que tap, ouvem música clássica nos treinos de campo naquele palacete? Recordo que o que tap treina num palacete numa zona...
Sim,
ao pé de um palacete.
Na quinta de Bom Joia.
De Bom Joia, precisamente. Uhum. Ouvem música clássica?
Não tem ninguém a servir de assim, bandeja? Assim,
sim, com umas luvas brancas? Sim,
não. Por acaso não.
Um mordomo?
Não temos música nenhuma. Por acaso.
Costumam treinar todo com música? Costumam utilizar música para treinar?
Às vezes sim.
Que tipo de música? Qual é o objetivo que vocês utilizam com música? Ou é só para criar ambiente?
É só para criar. Muitas vezes está o rádio ligado. Depois varia.
Mas a ideia é destabilizar os arqueiros ou é pôr panpipes que é para acalmar?
Panpipes.
Criar um ambientezinho bom.
A ideia é criar um ambiente bom. Okay.
Sim, não. Algumas vezes já pus música... Tipo...
Bonitinha.
Não.
Linda de morrer.
Música mais agressiva.
Ok.
Para criar um bocado de estabilidade.
Certo. Eu não gosto nada da ideia de pôr musiquinha para acalmar, porque tu nas provas não vais ter coisinhas para te ajudar a acalmar. Portanto, se quanto muito, ajudas a destabilizar tal coisa, que é para chegares às provas
isso,
e tais...
Isso é uma questão muito, muito engraçada, que é a psicologia desportiva. Há quem defenda a ideia de que ires a cantar para a linha.
É sério? Ok.
Mas a cantar por dentro.
Sim, não é...
Enquanto estás ocupado a cantar a música, não estás a pensar em porcarias.
Sim.
É verdade.
Mas sabes que isso é uma ideia... Chegámos a ler um livro sobre tiro com arco, mas sobre o lado psicológico da coisa, e a ideia do... a nível mental para fazer o tiro era... Tu, contando a repetição que tu fazes, certo? O teu subconsciente já sabe atirar. Certo. Ou seja, tu... vais tentar na linha de tiro com que o teu consciente não interfira nessa técnica, ou seja, deixar o subconsciente fazer. Lá está, vais ocupar o consciente com outra coisa qualquer.
Sim.
Para o subconsciente pegar e fazer a coisa automaticamente e está feito.
Pode dizer que
ou seja, essa seria uma estratégia, por exemplo.
Exato.
Certo. Vamos passar para a próxima pergunta do Carlos Rezende. E ele fez questão que fizesse a pergunta desta maneira. Então cá vai.
Chuta.
Querido líder, uma vez que o QTAP se afastou das competições da FABP, pondera começar a organizar provas de field, fita e field na Quinta da Bom Joia?
Não.
Porquê? Não é um sítio adequado?
Não pensei nisso ainda. Não pensamos nisso.
Mas seria uma ideia engraçada ou achas que não funcionaria?
Eu não sei como é que funciona as provas.
Sim, mas tens um circuito no fundo.
Tenho uma ideia, mas não faço.
Ok.
Não estamos aí ainda.
Ok. Mas seria uma ideia para reter, não?
Pois.
Possivelmente.
Não sei. Isso é uma questão complicada. A mim atrapalha-me cada vez que comecem a meter mais campeonatos. Já há poucos. Portanto, okay. Começam a meter mais campeonatos.
O que é que achaste da ideia?
Uma coisa cada vez?
O que é que achaste a ideia de ter a fazer em julho a prova da Field?
Eu acho que é muito bom, é tudo fantástico, mas vai esbarrar depois numa outra questão, que é a questão do costume. Porque a malta deixou de fazer FABP ou faz menos FABP, que é para não partir material. Quando eles tiverem que dar tiros a 70 metros com um álbum que tem 60 centímetros, depois vão ver as diferenças.
Mas para um bastidor grande.
Ah, será? Não sei se é. Se for como a FABP, o bastidor tem 90 e o álbum tem 60.
Ok.
E a 73 metros inclinado e com vento.
Sim, nem toda a gente consegue.
Pelo menos não vou tirar de X10.
Uhum. Pois, claro.
Digo eu.
Carbono ano para toda a gente.
E é bem bom.
Pois.
Passamos para a pergunta seguinte. O Nuno Carneiro, cá está ele outra vez. O que notas na diferença de material desde que começaste a tirar até agora?
Foi o Nuno Carneiro que fez essa pergunta.
Certo.
Desde que eu comecei a tirar. Pronto, eu comecei a tirar em 2004 com um arco madeira, um Samoa. Fiz um campeonato com ele. E atirava com flechas que eram as Carbon Flash espetaculares.
Da isso?
Sim, as Carbon Flash, okay, sim, conheço. Da Beeman,
ok. Beeman, ainda cheguei a tirar com Beeman.
Que era flecha top, não era? Com uma ponteira que a gente conseguia meter, não destas que era de iniciação, e umas penas mais pequeninas e fazia 90 metros. E atirava muito bem. Portanto, não tinha estas questões de a evolução do material, foi muito grande, não é?
Certo.
Desde 2004 até aqui.
Qual foi a tua primeira experiência com pretas de fogo?
A minha primeira experiência foi para em 2006, logo. Eu comprei umas Everest Pro que ainda duram.
Sentiste uma grande diferença, não?
Há uma grande diferença porque na altura nós a fazermos provas da FABP em que sentes mais, se calhar, a umidade ou a variação de temperatura. E as distâncias dos alvos, pronto, é diferente, eram muito melhores.
Passamos então para a última pergunta.
O Nuno chamou-me velho, não é?
Basicamente o Nuno, de uma maneira muito simpática e indireta, chamou-te velhote, sim.
A gente amanhã conversa.
Vamos para a última pergunta então. Cristina Santos perguntou o seguinte. Vindo de um clube que acabou... E tendo já visto tantos clubes acabarem, qual é o fator que mantém a longevidade e crescimento de um clube do tiro com arco?
Oh, isso é uma boa pergunta. Da minha experiência, Cristina, é simples. Tu tens duas opções, ou fazes um grupo de amigos ou fazes um clube. Nós optamos por fazer um clube. O grupo de amigos, ao fim de 4 anos, acaba.
Certo.
Não é? Porque não há preocupação de evoluir... portanto as pessoas vão-se depois afastando, portanto, e aquilo que nós temos visto normalmente são em secções, não é em clube, são em secções, e ao fim de 4 anos a secção ou perde força porque vão, os amigos vão-se separando por várias vias, não é? E portanto portanto aquilo acaba quase por se extinguir, não é? Portanto, e depois da longevidade, Cristina, o que vem a seguir é saírem do teu clube para formar outros clubes, porque ninguém pensa que ao fim de 4 ou 5 anos as pessoas que estão aqui num clube que não vão sair, porque vão sair, nem toda a gente está disposta a seguir, porque lá está, quando fazes um grupo, quando fazes um clube, o clube tem regras e as pessoas têm que seguir aquelas regras. E acontece muitas vezes quando as pessoas não estão, quando estão há uns anos no clube, há algum tempo no clube, e jogam com o clube também... que não têm que cumprir essas regras, às vezes as coisas, pá, são pessoas que depois vão sair mais tarde e vão formar os clubes deles. E isto acontece, já, isto não é a história do CTAP e de outros clubes à volta, certo, do CTAP, é o que tem acontecido mesmo aqui em baixo.
Achas que acaba por gerar um certo sentimento de posse por parte das pessoas que...
Quando
formam o clube e depois não querem seguir as regras, dizendo, não tenho que seguir as regras.
Não, isto é assim, isto funciona sempre tudo na base da carolice, sempre, não é? Sempre na base da carolice e do apoio familiar, essas coisas todas, como a gente falou há um bocado. Portanto, isto não se ganha milhões nem se ganha dinheiro. E o que acontece muitas vezes é quando nós contribuímos, não é? Achamos que damos um contributo que acha que... Pronto, ok, nós estamos acima disto. Nós contribuímos de uma forma que isto, nós vamos estar acima disto. Às vezes não funciona assim, não é? Porque quando a pessoa dá o contributo, outros também dão. Uns mais, outros menos, mas uns dão. Mas isso não quer dizer que depois, quando entrem outras pessoas, que a pessoa esteja acima delas. E quando tens que... Opa, tens regras, vais criando regras, não é? Pronto, isso é que é o que mantém, se calhar, um clube ativo há uns anos. É o cumprimento de regras.
Temos terminado então os nossos temas. Vamos acabar com o habitual jogo que temos feito no final de cada conversa. Nós, no fundo, vamos repetir o tipo de jogo que fizemos com o Cláudio, em que tinha que escolher entre, olha lá, o melhor de dois males. E cá vai. As ideias foram todas do Pedro.
Acredito.
Portanto, estou completamente aliado.
Claro. Para que é que eu sirvo? Não sirvo para outra coisa.
Mas é bonito.
Ora, queres começar com a primeira, Pedro?
Eu? Pode ser. Então, imagina que estás numa final do Mundial, sozinho, a atirar, com toda a gente a olhar. Escolhias atirar nu e fazer só 30s, ou vestido e fazer só M's?
Boa pergunta. Eu acho que podia, eu preferia fazer tudo nu porque, e fazer 30, porque já vestido e a fazer M já faço, portanto.
Por acaso eu acho que este...
Não era com isso.
Okay. Eu acho que estes exercícios são uma ótima... São um ótimo exercício de psicanálise, porque percebemos que com isto...
Ia ser uma coisa nova.
Percebemos que o Magalhães com isto não se importa de passar uma vergonha para conseguir ter aquele objetivo.
Ia ser um espetáculo deprimente, mas pronto.
Também não me importava.
Certo. Ia ser bonito.
Ora,
espetáculo.
Vamos passar para a seguinte.
Ué.
O que é que preferes? Atirar com dor de cabeça ou comichão no rabo?
Com dor de cabeça.
Ok.
Ok, Pedro, podes passar
para a seguinte. Mas é uma resposta sincera, acho que sim. Escolhes entre ter um treinador coreano que sabe tudo, mas faz-te massagens desconfortáveis quando não estás à espera, ou uma treinadora americana loira, toda jeitosa e que não gosta que lhe toquem.
Já agora, para as pessoas saberem, a mulher do Magalhães está neste momento a ouvir. Portanto, cuidado, Magalhães, com o que dizes.
Por isso mesmo.
Mas eu acho,
é uma questão pertinente.
Eu acho que gostaria mais de ter lá a treinadora americana. Até porque depois os comentários que eu faria com o Eduardo Almeida ia ser bom.
Exato. Seria, então, exato. Seria para manter ali um ambiente. Ok.
A gente tem que correr.
Tudo passemos bem. Então para a última.
O treinador coreano ficava para o Nuno Carneiro.
Exatamente. Exatamente. E se estivesse tenso, tinha lá as massagens.
Para ele sentir tocado.
Exatamente. Não só, mas também.
Quando menos esperava.
Isso.
Ora, se tivesses que escolher entre um de nós, o Pedro e eu, para ir para o Octapo, quem escolherias?
Para ir para o Octapo, eu escolheria o David Fonseca.
Porque ele é um excelente atirador, uma excelente pessoa.
Não, acima de tudo, porque é uma excelente pessoa, não desfazendo do Pedro, mas porque eu tenho mais contacto aqui com contacto no Facebook, atenção, com o David.
Claro, sim, tudo não bem, tem tudo nada bem, a ver com contactos físicos, faz favor.
Exatamente. É porque, e não só pela forma de estar na linha de tiro, já tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes em eliminatórias e fez-me ali alguma confusão. A determinada altura o David a torcer por mim, não é? Vamos lá embora e tal. Um gajo ficaria, este gajo é meu adversário, está aqui.
Não, mas pronto, eu acho que depois... não. Eu sinceramente há uma coisa que eu odeio ver nos adversários é.
Ser certo... adversários.
Diz?
Não, ser inimigos.
Não. Não é isso. Eu odeio ver.
Confundem ser adversário com inimigo.
Sim, claro. Eu odeio ver as pessoas com um espírito derrotado. Aquela, quando, tu vês um arqueiro a sair da linha de tiro a dizer, pois, com aquele ar de quem, olha, pronto, olha, eu não gosto disso. Eu posso estar a perder, levar uma coça tremenda, mas eu quero ter um espírito combativo sempre.
Estás a dizer que eu saía da beira dele sempre derrotado, já fiz.
Não estou a dizer isso, mas,
sim,
mas volta e meia, com uma flecha ou outra, estás a dizer?
A gente amanhã conversa,
vamos apanhar, vamos encontrar na final, não é?
Ou não sei,
ou então não, presta. Mas por acaso, também queria dizer uma coisa. Eu, o ano passado, na época de indoor, penso que o Magalhães foi a pessoa que eu apanhei mais vezes em eliminatórias.
Foram 4 vezes.
E eu...
Foram todas decididas de shoot-off.
Foram 5 vezes.
E todas decididas de shoot-off.
Tudo em shoot-off. Mas era muito estranho, porque de todos os arqueiros que eu andava a atirar, com quem eu andava a atirar, o Magalhães era aquele que me estabilizava sempre. Ou seja, eu vinha de um quarto final, de uma meia-final, em que tinha ganho... claramente com facilidade a tirar muito bem, chegava ao pé de Magalhães e desatava a fazer as neiras. Ou seja, eu...
Não era eu que era bom, era eu que
não, fazia não, as neiras, mas era aquilo
mal, era...
Não, mas...
Sério.
Não, mas não é nesse sentido, era tu mexias comigo, não era não, mas a ideia no fundo era que tu destabilizavas-me E tu às vezes, sem querer, acabas por ter um certo jogo psicológico.
Não.
E afetava-me. E então, mas depois foi bom porque deu para aprender a fortalecer esse lado. Foi,
ainda bem,
foi
simpático. Ainda bem que serviu para alguma coisa. Sim.
Não, não, mas aqui o fundo da questão é que o rejeitado aqui sou eu e o David é que é o escolhido. Tá? Tudo bem.
É, exatamente.
Tudo bem.
É bom ser-se aceito. Já agora ouvi dizer que tens uma novidade para toda a comunidade portuguesa. Não queres partilhar um bocadinho o que já te falaste connosco?
Bom, a novidade é que tudo tem um fim e eu vou deixar, é amanhã a última prova que eu faço oficialmente. Como recurvo.
Ou seja, vais passar como eu e o Pedro dizemos para o Dark Side.
Pá, depois, infelizmente, vou começar a usar rodinhas.
Pois.
Não, é infelizmente, então.
Infelizmente. Sabes porquê? Por causa dos óculos. Eu agora posso meter uma lente, não sei quantas dioptrias, para saber o alvo ali. Espetacular.
Ah, pois. Bem.
Já deste algum tiro com compound?
Já
brincaste um bocadinho, mas...
Já fiz uma época com compound, numa ocasião, aqui, em 2010, aliás, quando começou o clube, eu atirava de compound.
Certo. Mas eu tenho pena porque, pronto, é menos um adversário com quem eu posso brincar aos tirinhos.
Sabes que é uma questão que a gente poderia falar ou que se poderia falar num outro podcast. Se é que também tenho muito gosto em atirar com vocês, mas aqui a questão pronto, por questões físicas também. Questões de saúde, portanto, agora vou passar a se calhar a usufruir mais do tiro com arco do que usufruir.
Certo, consegues treinar, vá lá, fazer treinos maiores ou mais, não diria intensos, mas maiores a nível de tempo, ou seja, consegues, o teu corpo se calhar consegue atirar mais.
Se calhar consigo fazer mais treinos e não mexer as mãos, por exemplo.
Sim, claro, lá está, ou seja, o corpo
pode
não vai ceder.
Podes usar um back tension, estás tão habituado a recurvo, podes fazer uma transição assim.
Vai ser bonito,
sim.
Vai ser muito bem.
Mas quantos socos na cara?
Sim, cuidado com as gatilhadas.
Agora o problema tem que ver se depois sou aceito no outro lado.
Claro. Ah, com certeza vai ser.
Claro que sim.
Ou não.
Tu, Eduardo, não foi?
Foi.
Então, porquê que não has de ser?
Vai ser bonito.
Chegamos então ao final desta conversa. Queria agradecer mais uma vez a presença do Magalhães neste podcast.
Eu que agradeço a oportunidade de deixarem vir aqui dizer duas coisas de vez em quando.
Gostaste da conversa?
Foi uma boa conversa, acho que sim.
Ok.
Não foi?
Eu penso que sim.
Boa.
E ao Pedro por ter finalmente aceito ter voz. E pronto, e realmente foi muito boa a tua participação.
Obrigado, somos nós.
No próximo episódio iremos fazer algo um bocadinho diferente. Não iremos ter um convidado em específico, como é habitual, porque vamos fazer uma espécie de tertúlia, onde iremos falar sobre o arco compound e o arco recurvo. A ideia será falarmos de cada um dos componentes do arco e debatermos o que se deve procurar quando vão comprar determinada peça. Isto porque tenho tido várias pessoas a virem falar comigo a perguntar coisas específicas de material, de palhetas, de punhos, de bergers, e eu penso que seria proveitoso para muita gente perceberem o que é que devem ter em conta quando compram algo no tiro com arco.
Sim, podem falar com o Carlos Louro.
Exatamente.
Ele tem bons pretos.
Mais uma vez, não se esqueçam de fazer um like na minha página pessoal de atleta David Biofonseca no Facebook. Podem também subscrever este podcast no site do podcast a partir do link disponibilizado. Próxima conversa será então em abril e encontramos-nos pelas provas. Um abraço e até à próxima.